Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Transversalidades. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, um trabalho muito bonito e instigante esse trabalho que vamos fazer hoje. Acho que os senhores apreciarão, ainda que um pouco difícil, mas muito interessante, muito hidratante para uma época como a nossa. Vamos diretamente a Boituva, e lá o professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 9 de setembro. O tema foi Inspirações do Vazio. Nossas relações com os espaços envolvem questões em torno de elementos como a distância, o vazio, o preenchimento, o mapeamento, as necessidades sociais. Identificação, localização, comportamento, movimento, controle, etc. E esses elementos afetam inclusive a subjetividade. Por exemplo, quando duas pessoas se afastam, é natural que se observe sentimentos como a saudade, a sensação de ausência, entre outros. Um espaço pode ser moldado. Conforme a disposição das coisas, ele pode ser curvado, inclinado, decorado, perfumado, iluminado. Se uma família espera por um novo integrante, o espaço pode ser preparado para sua chegada. E nos corações, ele já ocupa aquele espaço antes mesmo de sua chegada. E o espaço ganha vida. Quando alguém se vai, pode surgir um vazio para alguns. Pode surgir para alguns. Para outros, a pessoa continuará habitando aquele espaço vivo dentro delas. Ainda que tudo se transforme, que paredes sejam derrubadas e outras coisas sejam construídas, o velho espaço pode continuar existindo dentro de nós. E ao olharmos uma foto, que não mostra o espaço do outro lado, dentro de nós, ele está lá. Muitos, diante de um espaço vazio, fazem construções imagéticas, colocam casas, pessoas, jardins, retiram coisas, trocam outras de lugar. O espaço é uma oportunidade de inspiração, pode ser compartilhado. Promove encontros e desencontros. Milhares de pessoas passam por ele, indo e vindo. O espaço nos permite ser, nos transforma naquilo que somos, no que já fomos e no que seremos. Na história da humanidade, o espaço já marcou presença imperativa, separou povos nos quatro cantos da Terra. Mas, nos últimos séculos, ele parece ter sido domesticado. Em nosso cotidiano, ele foi reduzido, encurtado pelos meios de transporte e comunicação, ultimamente pelas novas tecnologias. Porém, quando olhamos para além da Terra, entre planetas e estrelas, o espaço volta a imperar. Um ser humano que possa ir até lá experimentará o espaço puro. E não poderá medir, pesar, esquadrinhar, controlar da forma que faz aqui na Terra. Lá não existe o espaço pertencente ao outro, como temos aqui. Uma pessoa entre as estrelas poderá estranhar, sentir medo e até se desesperar com o grande vazio à sua volta, um nada em sua mais plena expressão. Por vezes, o espaço se apresenta como uma transversalidade, instável, imprevisto, com métricas indefinidas, um elemento de possibilidades que vão além do nosso cotidiano. E muitas vezes tentamos afastar o espaço vazio, da nossa convivência, seja da convivência social. Quanto mais preenchemos um espaço, mas consideramos que ele foi aproveitado, seja com prédios, mobílias, o que for. E agora podemos nos perguntar: estando abertos a novas experiências e vivências, o que o espaço pode nos oferecer? Ele pode ser bom? Pode ser tranquilo? Podemos senti-lo? Ele pode nos ajudar a pensar e até a viver? Quanto de espaço existe entre nós, ou entre tudo que existe no mundo? Quando olhamos e identificamos pessoas e objetos, consideramos também o espaço que elas ocupam, o espaço vazio ao redor de tudo, ou nem enxergamos esses espaços? Ao ignorar esses espaços, não estaríamos ignorando a maior parte e vivendo apenas com uma pequena porção? O que poderemos dizer sobre os espaços não domesticados, os espaços metafóricos, os espaços que ocupamos na vida de outros, espaços virtuais, espaço existente dentro de uma IP, o espaço vazio ou preenchido no coração e na alma de alguém? Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton, por uma maravilhosa resenha. O pessoal aqui está comentando. Que bela resenha. Mais uma, hein, Clailton? De tantas. Hoje nós vamos prestar uma homenagem. Mais uma. Este ator que eu vou mostrar, ele era ator, diretor, escritor, roteirista e tinha muitas atividades. E, de modo, ainda que quando eu citar o nome, vocês vão dizer: puxa, professor, nem precisava apresentar, imagina. Eu sei disso. Mas é praxe a gente dizer algumas palavras, né, sobre quem a gente vai homenagear aqui. Uma curiosidade para vocês: nunca ganhou um Oscar por sua obra. Impressionante isso. Impressionante mesmo. Deram a ele um Oscar pelo conjunto da obra, aquela coisa que fizeram com Chaplin também, para contemporizar, né, essas coisas da academia. Mas de sobra, só as inovações dele, tudo de improviso. Além de escrever, ele improvisava, e mais, ele costumava não usar dublê. Ele fazia os filmes e geralmente gostava que a primeira tomada fosse aquela definitiva, não queria que fizesse mais de uma tomada. E olha, coisas impressionantes, arriscadíssimas, que hoje, com computação gráfica, com as IAs, ainda há atores aí que ficam temerosos de certas cenas. Ele fazia tudo. No, vocês vão ver, né, nesse encarte de um documentário, como era na época dele e hoje como se faz. Aparece esse contraste. É impressionante, sabe, o trabalho dele. A própria vida pessoal deste artista que eu vou mostrar, não sei se dá para dizer que ele era um artista, era um escritor, era também um filósofo. Numa das obras que ele fez e que nós já trabalhamos, numa dos nossos workshops, realmente ele vai tão além de qualquer coisa jamais vista no cinema, que tem uma cena que é reprisada em qualquer lugar que se fale de cinema hoje, essa cena é reprisada. Tamanho o efeito, o impacto. Quando ele disse como ia fazer a cena, ninguém acreditou. Será, ah, tá brincando. E fez a cena. Depois que eu mostrar o encarte, eu vou dizer qual é a cena. Enfim, a vida pessoal dele também daria um filme. Ele, para vocês terem uma ideia, ele era jovem, se casa com uma atriz, se conheceram, ele muito apaixonado por ela, tal. E ele vai fazer uma surpresa para ela. Imaginem isso, a surpresa que ele vai fazer. Ele era um homem modesto, ficou rico com o cinema, mas ele tinha uma alma modesta. Ele era assim, era simples. Então ele constrói uma casinha de madeira, muito sucinta, muito singela, toda bonitinha, na Califórnia, para ele viver com essa atriz. Quando ela vê a casa, tinha um casado. Ela vê a casa, nossa, é um impacto. Primeira coisa que ela vira para ele diz: bom, se fosse, eu soubesse disso aí, teria pensado muito bem antes de casar. O que ele faz? Vende essa casinha e compra um terreno e faz uma casa, agora sim, 900 metros quadrados, né, para atender a mulher, e o casamento não vai muito longe. Eles eram incompatíveis em coisas que para eles eram fundamentais. Ele teria outros dois casamentos, sendo que um deles ele ficou internado muito tempo. E depois desse casamento inicial, ele caiu numa situação muito triste, alcoolismo. Ele vai ser internado e acaba casando com a enfermeira. Depois, mais tarde, no terceiro casamento, casa com uma mulher muitíssimo mais jovem que ele, que é a pessoa que vai realmente ajudar este homem a se reerguer. Eu me refiro a Buster Keaton. Buster Keaton, um dos maiores, talvez junto com Chaplin e bem poucos outros nesse hall, um dos maiores cineastas que a humanidade já viu. Vamos ver por que que ele era um dos maiores cineastas. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos um trechinho de um documentário, poucos minutos, para terem uma ideia disso que eu estou colocando para vocês.
In this shot, you never find out what these two are talking about. Everything you need to know is conveyed through the table and their body language.
Aí está a nossa homenagem a Buster Keaton. Ah, eu havia dito a vocês que havia uma cena aí, né, que em toda a história do cinema, onde vocês forem, sempre vai aparecer. É essa cena da locomotiva que vocês viram. Ela é do filme A General. Se escreve assim mesmo. A General é como foi pronunciada aqui em português, a tradução, né? Que é a história desta locomotiva. É um filme maravilhoso, esplêndido, no qual ele faz tudo. E tem uma cena que vocês viram, a locomotiva cai da ponte direto dentro do rio. É uma locomotiva de verdade. Para os recursos da época, imaginem o que era fazer uma cena como essa, não é? É algo completamente inédito, e ele fez, e é aclamado até hoje na história do cinema, entre muitas outras coisas. Ele também é conhecido como o palhaço que não ri. Ele nunca riu. Ele fez várias cenas de comédia, mas não aparece rindo. É um palhaço sério. Hoje fizemos uma linda homenagem. Eu sei que alguns perguntarão: professor, e Hermeto Pascoal e Luiz Fernando Veríssimo? Poxa vida, já foram tantas vezes homenageados. Hermeto, então, mais de uma vez aqui, não é? É que são muitos. Inclusive, cada um dos senhores também merece a homenagem que eu estendo a vocês na nossa aula de hoje. Hoje, entre os historiadores revisionistas, muitos elementos estão em perspectiva diferente. E é provável que, com as IAs, com o aporte que elas nos dão, nós possamos ir muito longe com certas revisões e com que novas versões de elementos inéditos. Uma das ilusões que cada vez mais se torna evidente na história da humanidade diz provavelmente a respeito a coisas que, assumidamente, nós temos como exatas, mas que de exatidão possuem bem poucos elementos. Possuem muito maior elementos de inespecificidade, de inadequação, de aproximação e muito menos de exatidão. Bem, é uma ilusão, não é um elemento, não é uma alucinação. O objeto existe. O que houve que, na história da humanidade, isso passou desta forma? Houve muitos interesses para que isso fosse assim entendido. Muitos dos elementos que, neste exato momento, na vida de cada um de nós, Muitos desses elementos que passam por exatos, por métricos, que podem ser medidos, pesados e colocados, etiquetados, na verdade não são assim. E nem próximo a isso são. Isso é uma verdadeira ilusão, não é? Da nossa época. Como isso foi possível? De várias formas. Usou-se de reducionismo. Usou-se de circunscrição, usou-se de afetação conceitual, entre outros aspectos. Isso ajuda muito no entendimento de certas questões existenciais. Não são poucas as pessoas que chegam ao consultório com questões que dizem respeito diretamente a isso, dizendo: não é justo o que ocorreu. 10 metros para cá é meu, 5 metros para lá é do outro, etc. e tudo mais. É assim que essas queixas costumam chegar. Ou eu deveria receber 5 quilos enquanto o outro 3, e não foi nada disso que aconteceu. Brigas por elementos métricos exatos. Grandes falácias e sofismas existenciais. É disso que diz respeito ao nosso trabalho hoje. Bem, vamos então a uma primeira ilustração. Nesta primeira ilustração que nós veremos, que se chama Love Me, Fear Me, significa ame-me, né, e tenha medo, tenha receio de mim. Uma tradução livre disso. É um trabalho da Veronica Solomon, feito todo ele com massa de modelar e aquele sistema de stop motion, né, foto a foto. Muito bonito o trabalho que ela faz. Ela nos mostra um dos dilemas da sociedade contemporânea. A pessoa que tenta, de várias maneiras, ser reconhecida, ser validada, ser amada, estar com os outros. E para isso ela faz toda uma coreografia existencial. Onde ela vai, ela torce palavras, torce emoções, torce conteúdos para assim poder ser com os outros, e achando que com isso ela terá nela certos elementos. Já consideraram a dificuldade que é medir, pesar, embalar, etiquetar algo assim? Quantos elementos de ambiguidade, de dubiedade existem para chegarmos a algo específico quanto a isso? Pois o filme não deixa margem de dúvidas. Vamos ver um pequeno encarte sobre a obra da Salomão. papéis existenciais quebraram. Nesta quebra, fizemos amálgamas. Amálgamas de muitos papéis existenciais e com eles nos tornamos criaturas plurais, que às vezes serve como um elogio, uma característica formidável e muitas vezes um problema inconciliável com vários aspectos em andamento. Bem, mas essa alegoria, essa metáfora que Solomon coloca, ela encontra elementos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. O Fernando Sabino, nesta obra A Nudez da Verdade, nos conta um incidente que logo vai esclarecer uma série de elementos. Veja. Então, o rapaz está dentro do apartamento dele, está nu. E ele precisa pegar o pão que está lá fora. Está nu, não tem ninguém no corredor, é um horário que provavelmente não vai aparecer ninguém. Ele vai arriscar ir lá buscar o pão nu, no, fora do apartamento dele, uma vez que são poucos metros. Veja. Ele balançou a cabeça, resignado ao ouvir, enquanto se afastava. Ela voltava a cantarolar alegremente. Ela estava lá no banheiro, dentro do, tomando um banho no chuveiro. Ficou a remexer na cozinha, assim mesmo, como estava, nu. Encontrou o café, pôs água a ferver, depois abriu com cautela a porta. Ali estava ao seu alcance, no parapeito da murada, o embrulho do pão deixado pelo padeiro. Deu um passo à frente, esticando o braço, sem perceber que seu corpo havia transposto completamente o umbral. Mal tocou o embrulho do pão, ouviu atrás de si a porta, impulsionada pelo vento, fechar-se com uma pequena pancada. Bom, situação está armada, não é? Ela está lá no chuveiro, não vai ouvir, e ele está nu com aquele pão na mão. Sobressaltado, ele se lançou sobre a porta e forçou-a em vão. Apertou o botão da campainha, olhando aflito para um lado e para o outro do corredor. Ouviu que Maria Alva deixava de cantarolar, fechando de imediato o chuveiro. Deu umas batidas nervosas na porta. Quanto mais batia, mais silêncio havia lá dentro. Na certa, ela pensava que fosse alguém. Maria Alva, chamou baixinho, sou eu, Maria Alva. Quando ia bater de novo, ouviu a porta do apartamento vizinho se abrir para dar saída a um casal. Voltou-se e, não tendo como se esconder, ficou a olhar, siderado, tapando o sexo com o embrulho do pão. Bom, nesta história do Fernando Sabino, ora, todo o dilema que vimos há pouco, na Crônica de Solomon, feito com massinhas de modelar, parece se desfazer. Voltamos de novo para o terreno das exatidões. Tudo o que ele falou parece unívoco. Temos convicção de saber exatamente sobre o que o autor nos fala. A métrica, a compasso, tudo está no lugar direitinho de novo, não é? Pois é. Esta é a parte da ilusão que a nossa sociedade produziu em grande parte de seus elementos, em muitas e muitas ocasiões. Mas onde está a ilusão aí? Como podemos identificar o que há de inexato, inespecífico, aproximado? Basta que eu pergunte a cada um de vocês como vocês entenderam isso que eu falei. Cada um viu a cena completamente diferente, de uma perspectiva, de uma ideologia, de um conceito, de uma religiosidade, de um sentimento completamente diferente. Alguns entenderam como um conto de humor, outros de terror, outros viram um drama. O que há de exatidão nisso? O que há de específico? Como podemos medir, pesar, embalar, etiquetar algo assim e vender como algo exato? O que há de exato nisso? Por que então pareceu a tantos que uma linguagem convencionada poderia nos levar a elementos de exatidão. Quantas vezes os senhores acompanham? Temos aqui neste curso filósofos clínicos, pedagogos, teólogos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos. Quantas vezes os senhores já viram nos seus consultórios contendas entre casais, nas quais um dizia: não, não foi assim que aconteceu. O que aconteceu exatamente foi: eu cheguei em casa e disse tal coisa, e você respondeu tal coisa. Ao que o outro diz: negativo. Isso é você que está dizendo. Vejam que interessante. Considerando que nenhum dos dois está agindo de má fé, onde está a exatidão? Vamos complicar isso. Vamos supor que o sistema de segurança da casa filmou a cena. E o terapeuta diz: bom, podemos tirar a dúvida, se vocês quiserem. Tragam um filme, foi filmado. E o casal então mostra no celular. Quando é mostrado no celular, para que os três possam ver, o terapeuta e o casal, o que acontece? Novamente, a cena se repete. Da inexatidão, da inespecificidade. E vejam bem, diante do próprio filme. Então o filme se desenrola. A moça diz: o senhor está vendo? Não é exatamente como eu falei? E o rapaz diz: não, eu tenho uma coisa aqui que não está sendo considerada, que é o que leva antes disso à sua resposta. Isso não mostrou na fita, que é quando estávamos entrando em casa. Ele traz um novo fato agora, que torna tudo questionável de novo. Ou seja, mesmo o terreno da exatidão, da métrica, só é aparentemente possível quando circunscrito, reduzido, formatado para uma determinada adequação. Não é a crítica popperiana à ciência, por exemplo? De Feyerabend, quando coloca como a maneira como a ciência vai forçar os termos e os conceitos para que tudo caiba dentro da caixinha. Mas o que há de tão desconfortável na inexatidão? Provavelmente a maior parte das nossas vidas. Provavelmente o terreno da exatidão é a menor das partes. No entanto, a ênfase, a atenção que se dá a isso faz parecer que isso é a maior parte. Um dos sofismas, uma das falácias e uma das prováveis ilusões de uma época como a nossa. Ainda que muitos tenham a impressão subjetiva de viver essa racionalidade exacerbada, esse elemento que parece caber todo dentro de uma caixinha de fósforo, quando enraizamos elementos de suas vidas, logo nos deparamos com um universo infinito das outras coisas, que ou não são consideradas, ou não possuem a mesma reputação afetiva, e muitos elementos que estão ali à míngua, padecendo ao redor de uma criatura que às vezes reclama da pobreza existencial, morrendo no meio de um manancial todo como este. Eu gostaria de mostrar a vocês uma segunda ilustração, de três ilustrações que veremos. Essa segunda ilustração é muito bonita, ela é de 2020, ela foi dirigida, escrita e também interpretada por este formidável cineasta, um jovem, o Blake Reeder. O Blake Reeder nos mostra isso de outra forma, de uma forma bem mais aprofundada do que estamos tratando, nos conduzindo a outras reflexões. A história que vocês verão agora é de um jovem asiático que precisa de aulas de inglês. Ele contrata um professor. O título deste trabalho é O Professor de Inglês. Vamos ver então um encarte para auxiliar como ilustração aos aprofundamentos.
So, why don't you tell me a little bit about yourself and why you want to learn English?
I speak basic English. I use Translator.
Translator, yes.
I have English exam in 2 weeks. Please teach me.
Yes,
of course I'll teach you.
Ah, thank you, Mr. Robert. Thank you very much.
Right. Let's start with the basics. My name is Robert. So repeat after me. My name is Jin.
My name, Jin.
My name is Jin.
Ah, my name is Jin.
Very good.
Yes, Jin.
Very good.
Yes.
Listen carefully and repeat after me. My name is Jin. What is your name? What is your name?
My name is Jin. Yeah? What? Your name?
Very good.
My Jin, you're Robert.
Yes.
My name is Jin. Your name is Robert.
Fantastic. Very good. I'm sorry I'm late. London traffic can be a nightmare.
Ah. You say sorry, not pardon.
Ah, yes, we say pardon when we want somebody to repeat something.
We say pardon when somebody repeat.
Yes. Pardon?
Pardon?
Very good. Yeah.
Mr. Robert, I ask question.
You don't have to call me Mr. Robert. You can call me Rob.
Yes, Mr. Robert.
No. Never mind. What do you want to ask me?
Are you happy?
Yes. I'm very happy to be your English teacher.
Okay. Good.
Let's move on.
Yes.
A cena é tão bonita, tão tocante, que parece que a própria lição de inglês se torna periférica, secundária em tudo isso. Surge a amizade entre o professor e o aluno e muitas outras coisas. Nesta crônica que o Reader nos traz, existe um outro elemento. Tudo isso que nós estamos acompanhando, na verdade, cumpre uma outra pauta muito diferente. Esse estudante que procura esse professor, na verdade, o procura para reparar algo, para pedir perdão por algo que ele fez, por algo que ele não deu conta na época, não pôde fazer melhor. E acha que, contratando esse professor, ele tem uma oportunidade de pedir desculpas, de pedir perdão. É uma cena muito forte que está para acontecer e que coloca tudo em xeque. Coloca a própria lição de inglês à margem. Vejam como falar em exatidão, como falar em elementos exatos diante de algo assim. Isso que se desenha no horizonte que não aparece é parte da exatidão? Podemos deslocar então para lá o assunto último da exatidão, achando que então finalmente teremos a exatidão sobre as coisas? E tudo que está ao redor disso? Olhem, o Miyakoto, neste lindo livro do Miyakoto, Histórias Abençoadas, Miyakoto, tem várias narrativas aqui, né? Seu continente, lindo continente dos nossos irmãos da África. Nessa obra, ele conta de um avô que está recebendo pessoas na casa dele. Observem, por favor, o termo da exatidão e tudo que não aparece, que é a maior parte, que está por todo lado. Ao fazermos essa trilha e colocarmos toda a ênfase sobre ela, afastando tudo aquilo que, por não aparecer, parece que não possui um estatuto ontológico, um estatuto metafísico, um ser, um ente, vejam como se empobrece tudo. Observem o movimento que o Mia Couto faz. Primeiro, ele anuncia a exatidão, e então ele esparrama para tudo aquilo que é o universo e que vai muito além. Foram entrando um por um. O velho estava na cabeceira, cabeceando. À medida que entravam, alguém anunciava os nomes, descrevendo em alta voz o jeito de cada um dos vestidos. Os netos encheram sala, os binetos, os bisnetos sobraram no quintal. O avô levantava um olhar silencioso, sem luz. Sorria o tempo todo, não queria cometer indelicadeza. O avô fingia aniversariamente, porque em nenhum outro dia os outros dele se recordavam, deixavam-no poeirando com os demais objetos da sala. Essa noite, as prendas se juntam e ele apalpa os embrulhos. O seu gesto não leva desacerto. Afinal, não há mão mais segura que a do cego, porque o cego agarra o que há e o resto não acontece. Lugar de quem não vê está sempre certo. Afinal, só erra quem pode escolher. O velho agradece, vidente, invisual, tudo estando longe da vista, perto do coração. Observaram como Mia Couto faz? Mia Couto. E não é só nesse espaço da obra. Em todo o restante, ele nos dá várias ilustrações nesse sentido, mostrando, se nós elegemos uma trilha como algo que é razoável, concreto, que podemos medir, pesar, retornar de modo cientificista, achando que isto é a coerência existencial, eis um elemento da ilusão construída em torno de uma época. Não aparece, por exemplo, esta solidão que habita a vida dele a maior parte do tempo. Não aparece a tristeza de um avô que não vê ninguém. Não aparecem muitas coisas que vivem nele, que fazem parte deste evento que parece exato, mas que, associado a esse evento, torna tudo uma matemática do irreconhecível, do não concreto, da especificidade perdida, da aproximação. O que houve com uma sociedade que se esqueceu de viver isso, ou que relegou isso, dizendo você pode ver isso desde que seja lá na arte, não nas coisas concretas. Bom, a arte pode ter se tornado a verdadeira ciência das nossas vidas. A poesia pode ter se tornado o verdadeiro discurso cientificista da alma humana, a comprovação última daquilo que realmente somos na maior parte do tempo. E não de quando estamos dentro de uma gaiola fingindo que ali o universo se desenha. A Wisława Szymborska, esta formidável poetisa polaca, mas que beleza, como ela enche de vida qualquer copo d'água. Vamos ver como ela faz, por inespecificidade, por aproximações, por qualquer elemento profundo que desfaz a régua, o compasso, mas que nos aproxima tanto de Deus, tanto desta poesia maior que a vida. Vejam talvez a verdadeira ciência da alma humana. Olhou para ela, não é? Me deu mais beleza. E eu a tomei como minha, a beleza. Feliz, ingeri uma estrela. Você dirá, mas onde está a exatidão? Não há exatidão alguma, nem pretensão longínqua disso. O que há aqui é vida. Talvez a ciência laboratorial da alma humana, por aproximações, por elementos porosos. Permiti que me inventasse a semelhança do reflexo nos seus olhos. Danço, danço em montes de asas súbitas. A mesa é mesa, o vinho é vinho, numa taça que é taça, e cinzas são cinzas no cinzeiro cinza. Já sou imaginária, incrivelmente imaginária, imaginária até minha medula. Falo do que ele quer, das formigas que morrem de amor sobre uma constelação de dentes de leão. Juro que uma rosa branca, regada com vinho que ela canta. Dou risada, inclino a cabeça, com cuidado, como a conferir a minha invenção. Danço, danço, danço na minha pele espantada, no abraço que me concede. E alguns talvez objetem e digam: como vamos construir pontes com isso? Como vamos fazer remédios nos laboratórios com essas exatidões? Como vamos fazer mesas de cirurgias e cirurgiões? Como vamos avaliar nossos alunos diante disso? Como vamos poder fazer qualquer coisa? Não se trata disso. Esta parte aqui não quer invadir a parte da gaiola toda organizada, como a gaiola organizada tantas vezes tentou fazer com esta parte. Não. Nem se trata de um olho por olho. Se trata apenas de anunciar uma boa nova que vai além das nossas regras. Em outra parte, Szymborska escreve: o retorno. Escolhi esse tema porque traz exatamente a primavera que se anuncia nos próximos dias. Nesta primavera, as aves voltaram mais cedo, outra vez. Aqui, quem anda por Porto Alegre, pela capital gaúcha, vê os ipês floridos por toda a cidade. Das nossas calçadas, estão elas todas bordadas pelas flores coloridas. Parecem as estrelas que habitam a capital, uma capital que passou por tantas coisas. Ah, nesta primavera as aves voltaram mais cedo outra vez. Alegre-se, razão. Vejam com quem ela está conversando. O instinto também se engana. Fica distraído, se descuida e elas caem na neve e morrem. Uma morte não na medida da estrutura de sua laringe, de suas arquigarras, cartilagens confiáveis e membranas meticulosas. Confluências do coração e labirinto de tripas, nave de costelas e vértebras em belas arcadas, penas dignas de uma ala no Museu de Artesanato Universal e bico de uma paciência de monge. Mais um trabalho. Esse trabalho agora, ele vem da Catalunha, do João Gardi. João Gardi trabalhou com homens como Picasso, Miró e outros, não é? O Chagall também. E ele é um artesão, um artesão das aproximações. Fazendo exatidão, ele entra no espaço das inespecificidades. Vejam o aparente paradoxo, ok? O Gardi vai nos mostrar como, a partir das métricas exatas, dentro da gaiola, nós acessamos, sem quebrar a gaiola, os outros aspectos todos. Isso é possível? Parecia cada um dentro da sua trincheira, bem típico de uma época como a nossa, com suas polarizações. E como pode isso? Então quer dizer que estas coisas podem conversar? Não são inconciliáveis? Não, muitas vezes não. E isso pode resultar em ciência, por exemplo? Pode. Muitos cientistas, afinal, fizeram suas ciências métricas exatamente por poesia. Sonharam antes e reduziram as coisas depois. Às vezes fizeram de outra forma. Neste pequeno documentário que vocês verão agora, o Gardi vai nos fazer a gentileza de mostrar os bastidores de tudo isso. vai nos abrir um lugar que, aliás, muitos amigos dele elogiaram e disseram: Puxa, esse é um lugar maravilhoso para se fazer o que o Gard faz. Vamos ver, vamos até a Catalunha, vamos ver um pouco deste poema, vamos ver como essas inespecificidades podem, junto com as métricas, habitar nossas vidas de uma maneira amistosa, tocando as estrelas com amor, Deus com poesia.
El que és important és la creació, l'esperit, la identitat. I l'ofici s'ha de saber i s'ha de respectar, però també s'ha d'oblidar, perquè et treu llibertat. I aquesta llibertat porta a l'art. El racó és una casa, la meva casa, però és una masia molt maca, que té molta personalitat, que és gran, que és, hi ha molt d'espai. Llavors, quan hi ha una habitació buida, doncs em serveix de taller. Puc anar Em vaig movent, un dia dibuixo aquí, un altre dia vaig un altre. I això m'agrada. Quan era petit, és difícil de definir, però bueno, volia ser lliure. I encara estic lluitant per això. Sempre he sigut un tastaulletes, m'ha agradat dibuixar, m'ha agradat fer escultura, m'ha agradat fer ceràmica. O sigui que he anat practicant totes aquestes disciplines. Jo vivia a París i tenia una beca per anar a estudiar al Japó, a estudiar la ceràmica. Soc un artista postcubista. He tingut la sort d'estar a París en els bons moments, des dels anys 50 fins als 80, i he conegut a tots els mestres. Vaig conèixer el Picasso i ens van fer amics. Vaig conèixer Giacometti, he treballat amb Miró, he treballat amb el Chagall, o sigui que he tingut una sort fantàstica. Quan va morir el meu pare, vaig pensar que s'havia de fer alguna cosa per recordar-lo, perquè el temps va esborrant les coses. Llavors vaig pensar de fer estudis i fer venir artistes aquí. Ell va ser per mi un mestre, perquè em va ensenyar l'ofici, però mai em va ensenyar com un mestre, m'ensenyava com un amic. I vam tenir la sort de col·laborar en aquests temps amb en Joan Miró. Llavors, tant en Joan Miró com el meu pare eren grans, i jo era jovenet. I jo els necessitava amb ells perquè m'ensenyaven, i ells necessitaven a mi perquè jo era jove i era el que feia la feina. La meva personalitat no és la mateixa del pare i el camí del pare ja no el podia seguir perquè sempre he sigut el fill del meu pare. T'he fet el que jo volia fer. Els ceramistes ara semblem dinosauris, però no desapareixerà. Sempre hi haurà un boig que farà ceràmica. Quan faig una obra d'art, jo, una escultura o un dibuix o sigui, estic dient alguna cosa. I el que estic dient és el que estic sentint, o el que he viscut, o el que vull viure. Abans feia senyores despullades, ara faig peixos. Perquè ara si començo a fer dones despullades em diran que soy un viejo verde. Estic content de la meva vida. Ha sigut llarga, intensa, he fet moltes coses i si hagués de triar una altra vegada faria el mateix.
Para lembrar do pai dele, ele faz algo concreto que pode ser medido, pesado. Só que isso que pode ser medido e pesado não vai dizer nada a ele. O que vai dizer a ele são as imagens difusas, os sentimentos difusos. A lembrança disso com relação ao pai. Eis como esses elementos eventualmente podem se encontrar. Há outras formas também. À medida agora que a humanidade se desenvolve, se aprofunda, provavelmente muitos revisionismos serão feitos em torno disso. Muito daquilo que era dado como exato, acabado, perfeito como um diamante, vai ser tido de outras formas. Haverá conversações de outras maneiras, amistosas. Isso abre um horizonte gigante. De um momento para o outro, muitos olharão ao redor e verão uma imensidão de elementos afetivos, materiais, de outros elementos. É assim uma das formas pelas quais erradicaremos a pobreza da alma humana. Não é tão completa nem tão ampla como a que leva diretamente a Deus, por exemplo, mas é uma das formas que temos de trabalhar também, amistosas, respeitosas, com elementos filosóficos, éticos. Não é uma das intenções para os nossos dias. Gostaria de terminar lendo para vocês a Wisława Szymborska. Vejam como uma pessoa pode morrer, voltar e viver e confirmar as palavras mais profundas de alguns dos mais sábios que estiveram entre nós. O professor já morreu 3 vezes, escreveu a Szymborska. Após a primeira morte, mandaram-no mover a cabeça. Após a segunda, mandaram-no sentar. Após a terceira, até o fizeram ficar de pé, apoiado numa babá gorda e saudável. Agora vamos dar uma voltinha. O cérebro, profundamente prejudicado pelo acidente, e vejam que incrível, quantas dificuldades ele superou. Esquerda, direita, claro, escuro, árvore, grama, dói para comer. 2 mais 2, professor. 2, responde o professor. Resposta melhor que as respostas anteriores. Dói, grama, sentar, banco. E no final da aléia, outra vez, aquela velha como o mundo, desagradável, escorada, 3 vezes daqui enxotada, presumível babá verdadeira. O professor quer ir até ela. Tenta de novo se livrar de nós. E por último, também da Szymborska, um pequeno hino, uma das orações que ela costumava fazer volta e meia em suas obras. Você é bela, eu digo para a vida. Não poderia ser mais exuberante, mais sápica e rouxinável, mais formigável e seminal. Tento-lhe ser agradável, bajular, olhos nos olhos, sou sempre a primeira a saudá-la, com humilde expressão no rosto. Eu corro atrás dela pela esquerda, corro atrás dela pela direita, me elevo em encantamento e desabo de admiração. Eis um dos estudos profundos e importantes para a terapia, para a clínica nos nossos dias.